Às vezes recomendações é resultado do agrupamento das 166 recomendações endereçadas ao Estado angolano.
Das quais 158 foram aceites.
Sim, sim. Do estudo que fizemos, separamos por vários temas. Habitação, manifestação, reunião, instituições nacionais de proteção dos direitos humanos, sistema de justiça, tortura, desenvolvimento e educação. O nosso documento endereçado em março do corrente ano ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos procurou fazer uma avaliação das constatações no terreno sobre o grau de implementação dessas recomendações. E há questões muito pontuais, nomeadamente ao direito à educação, por exemplo. O investimento que é feito não é suficiente para garantir o acesso, especialmente na primeira infância. Relativamente, por exemplo, ao setor da justiça, a avaliação que nós fizemos é que existem ainda muitas questões que precisam ser melhoradas. Relativamente a isso, existem vários casos, especialmente de ativistas e jornalistas que foram agredidos nas manifestações, que esses casos foram levados junto das instâncias judiciais e que não há uma resposta dessas instituições. Pelo contrário, existem processos a decorrer contra manifestantes e contra jornalistas. Então, é uma avaliação profunda que nós procuramos trazer de uma forma muito realista daquilo que têm sido as constatações no nosso território nacional.
Imagino que em termos agora mais locais, a repressão nas Lundas e em Cabinda é também um dos pontos em análise.
A questão de Cabinda, nós temos um outro fenómeno, que é, por exemplo, não é possível que organizações de direitos humanos sejam registadas localmente. E como resultado disso, temos o que aconteceu no passado, em que uma organização foi, pelo
extinta.
Tribunal Provincial, extinta. Não é? Essa mesma organização recorreu junto do Tribunal Supremo. Passado vários anos, não há nenhuma resposta do judiciário. Eu acho que são questões pontuais que precisam uma profunda compreensão da sociedade e que merecem, sim, da nossa parte, enquanto ativistas de direitos humanos, enquanto organizações que pautam-se pelos direitos humanos, uma posição pública sobre essas matérias.
Já em relação aos assassínios recorrentes nas Lundas, o movimento do protetorado da Lunda Tshokwe vai ser recebido dia 3 de novembro no Parlamento, precisamente porque pede a criação de uma comissão para inquirir sobre esses assassínios, tendo entregue um relatório com 151 nomes de pessoas assassinadas nos últimos 6 anos.
Eu não tive acesso ao relatório desta organização, mas eu posso falar, por exemplo, da violência policial e dos registros de morte que nós temos a nível de todo o país. Há violência contra as jungueiras, há violência contra manifestantes, há violências contra membros de partidos políticos que têm resultado em ferimentos graves, em alguns casos em morte, em que os seus autores não têm sido responsabilizados criminalmente. E eu acho justo que uma organização que tenha catalogado várias informações possa levar avante este caso. Relativamente a isso, o nosso grupo, ainda este ano, levou os casos dos assassinatos, especialmente de Alves Camulini, Ideias Cassuli e de Alberto Sacuxanga, para as Nações Unidas, no sentido de dar a conhecer esses órgãos que existem ativistas que estão a ser mortos e que há necessidade do sistema de justiça atender às reclamações das organizações. Temos um processo que está agora a tramitar relativamente a Isaías Cassuli e Camulindi, mas não temos, por exemplo, um processo sobre o jornalista Alberto Sacuxanga. E também não é demais fazer referência do desaparecimento, até hoje, sem nenhuma posição pública do nosso Estado, da jornalista Milocas Pereira, de nacionalidade guinense, e que estava aqui a trabalhar em Angola, e que até agora, apesar de toda a pressão que é feita pelas organizações e denúncia do seu desaparecimento, não temos nenhuma posição pública do nosso governo.
Ouviu, imagino, o discurso do ministro de tutela, Rui Mangueira. Considera,
sim, sim,
ou não, que desde fevereiro de 2010, no último exame universal até hoje, houve uma evolução nessas 158 recomendações aceites?
Algumas situações que melhoraram. Houve construção de estradas, construção de hospitais, mas agora vamos ver qual é a qualidade de serviço que é prestado nos hospitais. O acesso ao medicamento, à equipa médica para prestar serviços, o resultado é completamente outro.
É por isso que os dirigentes vão tratar-se no estrangeiro?
Sim. E uma das questões pontuais relativamente a isso é o elevado número de mortes materno-infantil, é que se continua a registrar e que Angola continua sendo um dos países com indicadores muito altos. E a outra questão é, como disse muito bem, os nossos próprios dirigentes não são atendidos no nosso sistema de saúde público, preferem sempre ir ao exterior. Então, se temos um sistema de saúde que garante qualidade para todos os cidadãos, não entendo porque é que os nossos dirigentes vão lá para fora, por exemplo, à procura de atendimento de saúde.
Mas que críticas faria, ou elogios, ao discurso do ministro Rui Mangueira?
Foi um discurso de boas práticas. Eu acho que nós já estamos em altura em que as entidades públicas não só devem dizer aquilo que estão a fazer, mas como também enumerar as dificuldades que têm e as áreas que têm dificuldades. E nós não notamos isso no discurso do ministro. É necessário que haja a hombridade de dizer, olha, estamos a fazer isso, no entanto temos dificuldade ainda aqui, ali, acolá, e aguardamos o apoio das organizações internacionais, das instituições nacionais e dos nossos parceiros nacionais para trabalharmos no sentido de ultrapassar essa e aquela situação. Esse tipo de discurso o ministro não fez. Então, continua a ser um discurso que não nos traz novidades nenhuma. Nós que estamos aqui a fazer um trabalho no terreno, acreditamos que é necessário que haja uma mudança de discurso, não é?